18 horas, reunidos-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, citou a Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Szymanski, César Busnello, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Marder, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Krombauer, Rosana Tenholler, Rosane Simon, Rubem Jagmin, Valmir Seifer, o presidente Claudomiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária, a vereadora Rosana Tenholler, que fizesse a leitura da ata número 24 do ano 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 18 de julho do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedido de informação dos vereadores, do Poder Legislativo do município de Bozano, convidando para o seminário técnico de orientação aos legislativos municipais, a ser realizado dia 18 de agosto do fluente, da Ótica Albrecht, expondo considerações e preocupações quanto à segurança pública em Ijuí, do Comando Regional de Polícia Extensiva Missões, convidando para prestigiar a passagem de comando ao tenente-coronel Paulo Ricardo Freitas de Lima, no dia 6 de agosto do corrente ano, da Superintendência Regional do Norte Gaúcho da Caixa Federal, notificando créditos de recursos financeiros ao município, e telegramas do Ministério da Saúde e Educação informando a liberação de recursos ao município. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelo passamento da senhora Lídia Maria Dalla Rosa e do senhor Arno Leopoldo Vogt. A seguir, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 103/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 65.200 e das outras providências. Número 104/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 213.400, inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ação na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e das outras providências. 105/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais a valor de R$ 845.293,53, inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e das outras providências. Número 106/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 120.000, inclui ação à Lei Municipal número 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ações à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. 107/2014, que altera a redação do caput dos artigos 1º, 2º e 3º, inclui artigo 3º-A e acrescenta o parágrafo único aos artigos 1º e 3º da Lei Municipal 5.377, de 20 de junho de 2013, e das outras providências. 108/2014, que autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, patrocinar o 7º concurso de redação promovido pelo Rotary Clube de Ijuí. 109/2014, que cria o Programa de Recuperação Ambiental Proteção das Águas do Rio Potiribu. 110/2014, que revoga a Lei Municipal 5.584, de 23 de janeiro de 2012, e das outras providências. 111/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 1.000, e das outras providências. 112/2014, que autoriza o Poder Executivo a repassar recurso para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, para fins que menciona. 113/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 160.318,94, inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e das outras providências. Em seguida, também foi remetido para análise das comissões técnicas da casa o projeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que servem bebidas alcoólicas de fixar em cardápios e demais locais visíveis os números de telefones das centrais de táxi e das outras providências. Posteriormente, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador André Cossetim Smansky, no dia 28 de julho de 2014, todos os parquímetros do estacionamento pago estavam funcionando normalmente. Enviar relatórios emitidos por cada parquímetro individualmente nesta data. A rua Carlos Fux está com algum projeto para receber equipamento asfáltico? Reiterando o pedido de informação, processo legislativo 472-2014, a informação que pedimos é sobre as paradas de ônibus intermunicipais. E esperamos que sejam identificados os responsáveis legais pela instalação dessas benfeitorias comunitárias. Quem define os locais para parada de ônibus intermunicipais dentro do município? De quem é a responsabilidade de construir abrigos nesses locais e qual o prazo legal para sua instalação? E do vereador César Busnello, qual a situação do imóvel, matrícula 45121? Por qual motivo o proprietário desse terreno não conseguiu a liberação para efetuar a construção sobre o mesmo? Apresentar relatório completo dos proventos de todos os servidores que trabalham em regime de escala plantão do DMEI dos últimos 12 meses. Qual é o critério utilizado para definir quem trabalha em regime de escala plantão? Há rodízio entre os servidores que trabalham em regime de plantão e no setor de redes? Por quais motivos essa autarquia não adota o sistema de sobreaviso na mesma linha da Seriluz? Da mesma forma, foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador Aldair Cossetim, que dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento Rural para Todos, que visa a construção de pavimentação, drenagem, sinalização, calçadas, arborização, pórticos nos acessos das estradas e entradas dos distritos de Juiz e outras providências. Ainda foram despachados favoravelmente as seguintes indicações: de autoria do vereador Aldair Cossetim, pavimentação ou calçamento da rua Wilson Barlavinsky, localizado no bairro de Túlio Vargas, instalação de uma barra de contenção semelhante à que existe na esquina da Praça da República, em frente ao imóvel localizado na rua Guilherme Aze, 398, bairro São José. Do vereador Andrei Cossetim Sismansky, que sejam instaladas lombadas físicas redutoras de velocidade na rua Erno Fritz, bairro Tomé de Souza e Luigen Fritz, providenciar escoamento adequado do fluxo de água que escoa incessantemente na Avenida 21 de Abril, do lado direito, sentido centro-bairro, na altura do número 1186, limpeza da rua Carlos Guilherme Eric, bairro Pindorama, proximidade do número 2138, limpeza do Parque da Pedreira, operação tapa-buracos no entroncamento das ruas Doutor Pestana e Jorge Leopoldo Weber, do vereador César Busnello, asfaltamento da rua Manaus, do trecho compreendido entre a rotatória, localizada no cruzamento com a rua Pedro Mastron até a BR-285, bem como colocação de redutores de velocidade nessa via. Do vereador Darcy Preto, que seja realizado no bairro Tomé de Souza, um mutirão tapa-buracos, devido às reclamações recebidas sobre a traficabilidade do bairro. Da vereadora Helena, o Salão Farroupilha, mais conhecida como Salão Nobre da Prefeitura, que já fora palco de momentos históricos da política e da cultura local, tendo acolhido uma variada gama de eventos nas mais diversas áreas, vem perdendo espaço ao longo dos anos. Medidas muitas vezes adotadas no sentido de acolher serviços de estrutura pública no seu natural processo de expansão, haja vista ao permanente crescimento do município. Agora é o momento no qual a gestão municipal começa a reorganizar suas instalações a partir da aquisição de imóveis, para os quais transfere algumas de suas secretarias, com o intuito de permitir a recuperação dos prédios públicos, como que abrigava até então a Secretaria de Planejamento e Administração. É momento oportuno para olhar para esse bem público. Por isso, sugiro que o Executivo realoque os serviços da Central de Projeto e Prestação de Contas junto à Secretaria de Planejamento. Creio que não só permitirá a revitalização do salão, mas como também otimizará os processos operacionais da pasta aos quais setores estão relacionados. do vereador José Ricardo Adame da Rosa, fixar no guichê do IPTU da Secretaria da Fazenda placa informando o disposto da linha B no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 194 do Código Tributário do município de Juí. E passar essa informação a todos os correspondentes imobiliários da Caixa através da certidão negativa de bens imóveis do registro de imóveis da comarca de Juí. Do vereador Rubem Jagmin, conserto do asfalto na Avenida Pinheiro Machado, patrulhamento e encascalhamento das estradas da linha 3 Sul. Em seguida, passou-se os espaços pequeno e grande expedientes. Nos espaços de ambos, os expedientes somados, manifestou-se o vereador Darcy Preto, discutindo a demanda dos agentes comunitários de saúde do município, que solicitam o atendimento à legislação federal, que fixou o piso nacional dos vencimentos para essa categoria, e a pretensão do Poder Executivo em realizar investimentos em segurança pública, mesmo que esta seja uma competência estadual, para instalação de câmaras de vídeo monitoramento no intuito de inibir a ação dos contraventores, e a situação da Brigada Militar, que não tem seu quadro efetivo completo. Também, usando espaços de expedientes acoplados, pronunciou-se o vereador Marildo Crombal, discutindo o projeto de lei estadual que pretende proibir os professores de repreender os alunos em sala de aula, e o problema causado pela demora da conclusão das obras e reparos da canalização de água em vias públicas, que deixam várias ruas praticamente intransitáveis por conta das valas abertas para acesso dos canos, e a má qualidade do serviço quando o fechamento desce. Fazendo uso do espaço pequeno expediente somado ao grande, manifestou-se a vereadora Rosana Tenroller, comentando a visita que realizou no Parque de Exposições, quando estavam sendo realizadas as atividades de equitação da Escola Anita Garibaldi, discutindo ainda as ações da comissão especial instituída nessa casa para acompanhar o processo de transição de local da Estação Rodoviária de Juí e o lançamento da revista alusiva aos 8 anos da Lei Maria da Penha, construída em parceria do Poder Executivo através da Coordenadoria da Mulher, da Rede de Proteção da Mulher e da Unijuí. Usando o espaço pequeno expediente acoplado à comunicação de líder, manifestou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, debatendo sanção da lei que institui o Dia do Líder Comunitário de Juí, a situação que se encontra o cemitério público municipal, que necessita de melhorias, as dificuldades enfrentadas pela Brigada no desempenho de suas funções, em virtude da falta de material e de efetivo, entre outros assuntos. No pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Aldair Cossetim, discutindo o anteprojeto de lei de sua autoria constante na pauta da sessão, e a defasagem do efetivo da Brigada, de qual na não realização do concurso público nos últimos anos dos governos estaduais, e projeto para a drenagem da Avenida 21 de Abril a ser executado pelo DEMASE, que atenderá a demanda levantada por indicação de autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, constante na ordem do dia. Fazendo uso do espaço pequeno expediente e comunicação de liderança bancada, manifestou-se o vereador César Busnello, comentando que também há necessidade de obras para drenagem adequada na Avenida da Vigília Martins, o anteprojeto proposto pelo vereador Aldeir Cossetim, destacando que apresentou matéria semelhante no ano de 2009, e o pedido de informação quanto ao sistema de escala dos servidores do DEMEI, que, segundo informações, se denota demasiadamente oneroso para os cofres públicos, se comparado com o sistema de sobreaviso, a sanção da Lei 5.985, de 11 de julho de 2014, que dispõe sobre a fixação de placas em instituições financeiras e demais estabelecimentos que operam financiamento crediário, empréstimo, operações congêneres. A questão levantada pelo vereador Marildo Crombário quanto às obras em redes, ruas públicas que devem ser resolvidas diretamente com o prefeito, e em questão de ordem solicitou a palavra o vereador Marildo Crombário, esclarecendo que apenas indicou que seria justo identificar que cada uma das obras realizadas pelo Executivo ou pela Companhia Rio Grande do Saneamento para não haver críticas injustas pelas faltas cometidas por outrem. Tomando espaço pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Andrei Cossetim Sismanski, debatendo o aumento dos assaltos cometidos por motoqueiros em Juí e as informações publicadas por outros municípios do país que conseguiram reduzir a criminalidade após a instalação de câmaras de vídeo monitoramento, destacando que o município deve investir nessa área considerando o déficit de investimentos do governo estadual. Nada mais havendo ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 19 horas e 50 minutos, do que para constar lavrou-se Apresente a ata que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. A secretária fará a leitura aprovado das correspondências recebidas.
Ofício 286/2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 535 do vereador Aldair Cossetim, que não está prestando atenção. Com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, através do Memorando Interno 549, recebido por meio eletrônico, informamos que iremos confeccionar o projeto nos próximos dias e, se possível, tendo recursos orçamentários, podemos realizá-los ainda em 2014. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 267/2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 536/2014 do vereador Marildo Kronbauer, com base em dados recebidos da Secretaria de Planejamento. 2013, dotação orçamentária inicial 16.784.74, montante de recursos livres inicial 7.268, dotação orçamentária total 17.808.311, montante de recursos livres atualizados 7.663.137. 2014, dotação orçamentária total inicial 20.212.350, montante de recursos livres inicial 7.805.700, dotação orçamentária total atualizada 20.700.902, montante de recursos livres atualizado 7.923.775. Com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras e Trânsito, informamos que as ruas que receberam calçamento e repilamento asfáltico realizados com recurso próprio em 2013 e 2014 foram: Rua 13 de Maio, 4 quadras com asfalto. Rua 13 de Maio, 4 quadras, entre a Rua do Comércio, 21 de Abril. Rua Bento Gonçalves, 1 quadra, entre a Rua do Comércio e Venâncio Aires. Rua do Comércio, 1 quadra, entre a Rua 19 de Outubro e Bento Gonçalves. Rua José Gabriel, 3 quadras, entre a Avenida 21 de Abril e Paulo Kleman. Rua Guilherme Tim, 2 quadras. Rua José Amor de Amorim, 3 quadras. Rua Imigrantes, 4 quadras. Calçamento, Rua Osvaldo Sabo, bairro Luiz Foliato, 1 quadra, entre Rua Décio Bettinelli e Cassiano Ricardo. Rua Ricardo João Ribeiro, no bairro Luiz Foliato, entre Rua Tobia Barreto e Humberto de Campos. Rua Luiz Weber, bairro Tomé de Souza, entre Rua Norberto Knebel e João Prost. Rua Nelci Barrichello, no bairro Tomé de Souza, entre Rua Norberto Knebel e João Prost. Rua Frederico Tibos, bairro Tomé de Souza, entre a Rua Erno Fritz e Ulrich Kuhlmann. Avenida Antônio Franz, bairro Elizabeth, entre a Rua Henrique de Carvalho e Alexandre Bastiani. Rua Gutenberg do Prado, do bairro São José, entre a Rua Bento Gonçalves e Adolfo Uese. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 268/2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 537/2014 do autoria do vereador Marildo Kronbauer, com dados recebidos da Secretaria Municipal de Planejamento. Então, os dados disponíveis na Secretaria da Casa, também pelo DEMAS e pela Secretaria Municipal de Habitação. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 269/2014, resposta ao pedido de informação 538 do vereador Rubem Jagmin. Resposta com dados recebidos da Secretaria Municipal de Planejamento, informa que o valor investido na reforma do telhado bloco 3 do conjunto habitacional Frida Rec foi de R$ 24.946,41, realizado em caráter emergencial conforme planilha e anexo. Tem Sazamento, Fioravante e Balim, prefeito. Ofício do Ministério da Cultura, Secretaria Executiva. Para a presidência da Câmara. Comunica à Câmara Municipal a liberação de recursos federais para o contrato de repasse 36.35350016. Repasse celebrado, valor total de R$ 1.926.664,62. Também, repasse do governo federal R$ 1.920.664,62. Sem contrapartida, para a construção de um centro de artes e esportes unificados, CEL Modelo, localizado na Avenida 21 de Abril, esquina com a Rua Tamoios, bairro Tomé de Souza e Juí. Com base... Atenciosamente, Germano Andrade Ladeira, diretor de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural.
Isso aqui deve ser do Parque da Pedreira, né?
Leonardo. O convite do Museu Antropológico Diretor Pestana. Com o Museu Antropológico Diretor Pestana, a 36ª Coordenadoria Regional de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, Simpro Noroeste e o curso de História da Unijuí, convidam Vossa Senhoria para a solenidade de abertura das exposições Erva Mate, História e Cultura, com curadoria do professor Dr. Paulo Afonso Zarte e professor Dr. Marcos Gerard, e Roda de Chimarrão do artista plástico Paulo Gobo, a ser realizada dia 12 de agosto de 2014, às 17 horas, na Sala de Exposições Temporárias do Museu. Atenciosamente, Mariane Bax, auxiliar de secretária. Convite da UVERG. Convidamos Vossa Excelência para participar do Seminário Técnico de Orientação aos Legislativos Municipais, que será realizado pela União de Vereadores do Rio Grande do Sul, através do seu presidente Silomar Garcia, na Câmara de Vereadores de Bozano, dia 15 de agosto de 2014, das 9 às 17 horas, no auditório da Câmara Municipal de Bozano. Inscrições gratuitas com vagas limitadas em anexo à programação. Atenciosamente, Silomar Garcia Silveira, presidente da UVERGS. Telegrama do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde do município. Pagamento de piso em vigilância sanitária de saúde, valor R$ 3.231,46. Da Secretaria Nacional Executiva do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento do Programa Melhoria de Acesso da Qualidade, valor R$ 60.800. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de ações em vigilância preventiva e controle de STIs, hepatite e virais, valor R$ 43.750. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de saúde bucal, R$ 20.070. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso e de vigilância sanitária, R$ 3.231,43. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de núcleos de apoio à saúde da família, R$ 20.000. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa Melhoria de Acesso e da Qualidade, R$ 60.800. Do Fundo Municipal de Saúde, Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de agentes comunitários de saúde, R$ 115.596. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, valor R$ 33.880,58. do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso de fixo de vigilância em saúde, 16.768,86. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, 33.880,58. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso fixo de vigilância sanitária, R$ 882,34. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de piso fixo em vigilância sanitária, R$ 3.231,46. Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de saúde da família, R$ 106.950.
Do dia, deferimos os seguintes votos de pesar. A senhora secretária fará a leitura.
Os vereadores da bancada. Da bancada dos vereadores do PDT requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa, votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Engle Correia. De todos os vereadores da bancada do PDT, requerem votos de pesar pelo falecimento da senhora Adelina Covero Gabi.
Interessante, né?
Do vereador Luiz Varaschini, da bancada do PDT, votos de pesar pelo falecimento da Nadir Regina Camelo.
Veto total do projeto de lei substitutivo, resolução 7.254. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 271-2014, do gabinete do prefeito. Assunto: veto total, projeto de lei substitutivo, resolução 7.254-2014. Excelentíssimo senhor presidente, na oportunidade, em cumprimento a vossa excelência, aproveito para comunicar-lhe que, no uso da prerrogativa que me confere o inciso 1º do artigo 30, inciso 8º do artigo 38 da lei orgânica do município, fundamentada em análise realizada pela Secretaria Jurídica, decidi vetar na íntegra o projeto de lei substitutivo apresentado pela resolução 7.254-2014, oriundo do Poder Legislativo, acima especificado e a seguir transcrito. Altera a redação do inciso 4º, acresce os incisos 25º, 26º e 27º, transforma o parágrafo único em inciso 1º e acresce os incisos 2º e 3º, artigo 18º da Lei 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do município de Juí, estabelece as atribuições dos órgãos, revoga as leis que mencione e dá outras providências.
Mensagem 114, baixa as comissões. A senhora secretária para a leitura.
Ofício 279-2014, do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: majora padrões de vencimento dos cargos efetivos de serviçal, motorista e motorista plantonista e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 115-2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 280-2014, do gabinete do prefeito. Encaminha anexo projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: autoriza a contratação temporária de auxiliar de educação infantil. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 116-2014, A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 272/2014 encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em cessão de uso gratuito por prazo determinado próprio municipal ao movimento tradicionalista gaúcho MTG para fins que mencione da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 117/2014. Senhora secretária fará a leitura.
Ofício 273 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Institui o programa de incentivo à melhoria genética do rebanho bovino de leite. Revoga a lei que mencione da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 119/2014. Senhora secretária fará a leitura.
Ofício 275/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Dispõe sobre a gratificação de preceptoria aos servidores designados a atuar em programa de residência médica aderido pelo município. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 120/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 276/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a contratação temporária de professor. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 121/2014. A senhora secretária para a leitura.
Ofício 277/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Dispõe sobre a concessão de auxílio deslocamento aos servidores investidos em cargos efetivos de agente comunitário de saúde com lotação no meio rural. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 122/2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 279/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Dispõe sobre auxílio pecuniário destinado ao custeio de despesas de participantes no programa de qualificação da rede de atenção psicossocial, intercâmbio de experiências e supervisão clínico institucional. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Processo 563/2014, projeto de lei de origem do Executivo. A senhora secretária fará a leitura.
Processo 563/2014 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 213.400. Inclui ação na Lei Municipal nº 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ação na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Saiter e os vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 563/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Processo aprovado por unanimidade 2014, projeto de lei de origem executiva, senhora secretária para a leitura.
Processo 564/2014 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 845.293,53 inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Rubens Jagmin e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 564 de 2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Processo 564.
Aprovado por unanimidade de votos.
2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Processo 565-2014 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 120 mil. Inclui ação na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. E inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 565-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se movimentar. Processo 566-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Processo 566-2014, do Poder Executivo. Altera a redação do caput dos artigos 1º, 2º e 3º, inclui artigo 3º-A, e acrescenta parágrafo único aos artigos 1º e 3º da Lei Municipal 5.377, de 20 de junho de 2013, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores, vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam vereadores, vereadora-presidente Helena Marder, vereador-relator Marildo Kronbauer, vereador-vice-presidente César Busnello e vereadores André Cossetim Cismansky e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 566-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se movimentar. Processo 567-2014, projeto de lei de origem executiva, senhora secretária, para a leitura.
Processo 567-2014, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a patrocinar o 7º concurso de redação promovido pelo Rotary Clube de Ijuí. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assina os vereadores, vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Marcos Barrichello e vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assina os vereadores, vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora-vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin. E também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam a vereadora-presidente Helena Marder, vereador-vice-presidente César Busnello, vereador-relator Marildo Kronbauer e vereadores Andrei Cossetim Cismansky e Aldair Luiz Cossetim.
Ele está em discussão o processo 567/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Processo 569/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Processo 569/2014 do Poder Executivo revoga a Lei Municipal nº 5.584, de 23 de janeiro de 2012, e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Baichello e vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini.
Está em discussão o processo 569/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Processo 570/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Processo 570/2014, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 1.000 e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, o vereador relator Valmir Elton Saif e os vereadores Marcos Barrichello e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 570/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Aprovado. Processo 571/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Processo 571 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha para o fim que se mencione da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Marcos Baichello e vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Seifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam a vereadora presidente Helena Marder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Marildo Krombauer e vereadores Andrei Kostinsmanski e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 571/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado. Processo 572/2014, projeto de lei de origem executiva. Senhora secretária fará a leitura.
Processo 572 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 160.318,94. Inclui ações da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Saifer e vereadores Marcos Barrichello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 572/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por 033/2014, de autoria de José da Rosa. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 31 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, do bancado do PMDB. Vereador solicita o seguinte pedido de informação à Corsã. Por que, mesmo tendo registros que medem consumo de água separados de leitura, os leituristas da Corsã não fazem a coleta de dados e a separação de contas por apartamento no condomínio Parque da Pedreira? Existe alguma legislação que proíbe essa coleta de dados em condomínio? Existe a reclamação por parte de moradores de que a Corsã não quer fazer esse trabalho?
Essa discussão, o requerimento 033/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 12/2014 é de autoria da vereadora Rosane Simo. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 12/2014 da vereadora Rosane Simo, bancada do PCdoB. Vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais, conforme Lei Municipal 5.646/2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes desta Casa, no dia 8 de agosto do ano em curso, a sua participação em reunião da FECOSUL para tratar de campanha salarial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Só um pouquinho, vereadora. Está em discussão o requerimento 12/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Pois não, senhor vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que inclua na pauta dois pedidos de informações que eu estou encaminhando. Um deles dirigido à Delegacia Regional de Polícia do nosso município e o outro ao comandante da Brigada Militar, solicitando informações quanto ao efetivo dessas duas instituições. Como é que está a realidade desses dois órgãos tão importantes da segurança pública do nosso município?
Está em discussão a inclusão na pauta? Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação a inclusão de pauta dos dois pedidos de informação do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação, então, a senhora secretária fará a leitura.
Não está digitado aí, isso aí? Então traz para cá, cara.
Então vamos passar para o requerimento 13/2014 da vereadora Rosane Simo. Senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 13/2014 da vereadora Rosane Simo, da bancada do PCdoB. Rosane Simo, vereadora integrante da bancada do PCdoB, quer a Vossa Excelência nos termos regimentais, em especial, inciso 2º do artigo 24 do Regimento Interno desta Casa, licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias a contar de 18 de agosto do fluente.
Está em discussão o requerimento 13/2014 da vereadora Rosane Simo. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora consegue fazer a leitura aí, senhora vereadora?
Pedido de informação, então, do vereador Darcy Preto da Silva, pedido de informação à Delegacia de Polícia Regional de Juiz, a fim de que seja informado se essa casa, a essa casa, qual a defasagem de pessoal, tanto de delegados como a de escrivões, inspetor de polícia, entre outros cargos das Delegacias de Polícia de Juiz. Também tive pedido de informação ao comandante do batalhão, do 29º Batalhão da Brigada Militar de Juiz, solicitando que seja informada a esta casa a defasagem de efetivo desta corporação.
Está em discussão os dois pedidos de informação do vereador Darcy Preto da Silva. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos os requerimentos 0708, provavelmente os seguintes projetos de lei, requerimentos e moções. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 43/2014 do vereador César Busnello, bancada do PSD. Pedido de informação. Que encaminhamento foi dado ao anteprojeto de lei processo legislativo número 789/2013, que institui a criação de um banco de cadastro unificado para pessoas com deficiência e que estão aptas ao mercado de trabalho no município de Ijuí? Requerimento 29/2014 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Pedido de informação. Quando serão iniciadas as obras de asfaltamento da Perimetral Norte? O que está atrasando o início dessas obras? Requerimento 30/2014 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Quando está prevista as obras de asfalto da Avenida São Luís, do bairro Getúlio Vargas e da Rua Guilherme Tim? Requerimento 32/2014 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, do PMDB. Qual a colocação do último candidato convocado para o cargo de motorista da Secretaria de Saúde? Existe previsão de convocação de mais candidatos para este cargo? Indicação 23/2014 do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Pavimentação de calçamento na rua José Eroque, bairro Industrial. Indicação 32/2014 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Melhorias no acesso aos túmulos do cemitério municipal, bem como melhoramento da iluminação interna, pois a passagem estreita coloca em risco de acidentes as pessoas, como já vem ocorrendo. Também há muita reclamação sobre a organização dos administradores do cemitério. Anteprojeto de lei dos vereadores Andrei Cossetim Szymanski e César Busnello. Institui normas e sanções para atos lesivos à limpeza pública e da outras providências. Anteprojeto de lei dos vereadores Andrei Cossetim Szymanski e César Busnello. Dispõe sobre a prevenção e a punição de atos a atos de poluição e de agressão ao meio ambiente do âmbito do município de Ijuí. Indicação 103/2014 do vereador Andrei Cossetim Szymanski, bancado PP. Conserto do entroncamento nas ruas José Feistel e Klaas Reufstadt, com a RS 155, bairro 15 de novembro, em anexo fotos. Indicação 33 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Melhorias nos banheiros públicos da Praça da República, que constantemente vem reclamações de alagamento neste local, dificultando o acesso e a utilização dos mesmos. Indicação 34/2014 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Instalação de iluminação pública interna no condomínio Parque da Pedreira, pois a comunidade reclama de segurança e teme assaltos, entre outros delitos. Indicação 35/2014 do vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Operação Tapa Buracos na rua Cristóvão Colombo, esquina com a rua Carlos Raiman, em frente ao mercado, bairro Boa Vista. Essa operação se faz necessária, visto os dias de chuva, as poças ficam alagadas e quando os veículos transitam acabam molhando os pedestres. Indicação 08/2014, autor, vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, que seja efetuado melhorias na estrada do interior desde a RS 522 até a ponte do rio Conceição, divisa com a localidade de Boca da Picada, Augusto Pestana. Indicação 09/2014 da vereadora Rosane Simon, bancada do PCdoB. Solicita medidas urgentes para a situação caótica das estradas do interior do município. Nesse sentido, encaminhamos a reivindicação da comunidade da linha 2 Norte, pois recebemos abaixo assinado em anexo com o seguinte teor. Entendemos ter prioridade devido ao acesso de produtos alimentícios para o consumo da sociedade, além da educação, privando as crianças e jovens do meio rural acesso à educação. sendo que este é um direito de toda criança e adolescente previsto na Lei 8069. Indicação 13/2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Melhorias nas estradas do interior da linha base, distrito de Santana.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, no pequeno e no grande expediente.
Alô, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, imprensa aqui presente, comunidade. Sempre é importante trazermos nessa casa e dividir com os colegas aqui as campanhas, as atividades, enfim, que cada gabinete faz e também questões que a comunidade vem trazendo para nosso conhecimento, como cada colega aqui faz. Estou encaminhando um ofício ao gabinete do deputado Raul Carrion e também diretamente do meu gabinete para o Dyer, reforçando o pedido que ele, colegas aqui já fizeram, através de suas representações estaduais, para melhoria e para observar como é que estão sendo feitas essas reformas na pavimentação das estradas que as BRs, digo, as ERSs que circunvizinham aqui com o nosso município. Temos a ERS 522, que eu faço esse trecho todo final de semana, que vou lá ver minha mãezinha. Não são assim tantos buracos, mas são uma meia dúzia, mas são pelo menos seis ou sete, de fundamento, né, Tito? Buracos assim que se as pessoas que andam um pouquinho mais rápido, como eu, que não tenho muita paciência para andar muito devagar, claro que nunca passando do limite máximo, mas trazem, aliás, nós na lateral, cada pouco você encontra um carro parado, mexendo numa roda ou coisa assim. Então, vi no site de um veículo de imprensa que o Dair informa que a RS 522 de Juí a Joia está concluído o trabalho. Poxa, então não, eles voaram por cima desse trecho que está, então, pelo menos uma parte dele, pelo menos de Juí a Augusto Pestana, que eu viajo, circulo mais, muito ruim. A RS 342 que vai a Catuípe também, claro, foi feita uma operação tapa-buracos, mas não dá para pegar um exemplar de tantos metros e achar que resolve o problema. Para chegar a Catuípe, nós temos que fazer todo o caminho. O caminho se faz andando daqui até lá. Não é metros, 100, 300 metros que resolve o problema. Então, achei bem importante, a gente sabe do acúmulo de trabalhos do Dyer, dessa autarquia, mas eu acho que quanto mais manifestações de nós que estamos aqui nas nossas aldeias, também a RS 155 daqui de Juí a Santo Augusto, né? A 34, qual? Sim, é a 342, enfim, são trechos assim que se você não andar 20 por hora, não tem para onde desviar. Muito bem, então achei importante e já contatei hoje com o Raul Carrion, vai pessoalmente amanhã levar o ofício lá para reforçar esse pedido. Assim como também faço e trago aqui o abaixo-assinado para as estradas do interior. Exemplarmente cito também esse trecho que me leva todo final de semana, uma parte que pertence para Ijuí, são assim valetas que é na saída, na estrada que vai de Ijuí até a Ponte do Conceição, e toda a comunidade da linha 2 Norte solicitou, entregou a mim o abaixo-assinado, né, que eu anexo junto a esse pedido, naquele trecho lá perto da Fonte Juí. Nos dias de chuva,
ser...
Aliás, lá já foi feita uma intervenção uns 2 anos atrás. Eu solicitei, o secretário Gabi foi até o local, viu, mas novamente a estrada está bem difícil, bem ruim, então a população está pedindo socorro. Eu quero trazer um assunto aqui que eu acho que muito de nós, eu gostaria de chamar a atenção, que os colegas nos ajudassem, até para nós observarmos nos próximos dias, em todo o perímetro urbano, para que, vocês ouviram o pedido, vou me afastar por 30 dias, mas nesse período vai estar o meu colega Pitas, que tem toda a capacidade e a competência para me substituir, ou até a minha volta, que são só 30 dias, podermos retomar o assunto. É a questão da carga e descarga no perímetro urbano. Cada poucos dias, pessoas, e a gente mesmo, circulando na cidade, é incomodado por essa situação. Eu estava olhando aqui, e até na reunião da semana passada, que o colega Preto coordena aquela comissão pró-desenvolvimento, a minha assessora Tatiana disse que foi por um empresário até chamado a atenção para essa questão. Circulando nas ruas de Juí, no período de pico, nos deparamos com inúmeros caminhões em frente às lojas, trancando o trânsito. Tá bem, aquele cidadão, daquele lojista que está fazendo isso, pode não gostar desse comentário aqui. Mas a grande maioria que procura respeitar a legislação, decreto aqui ainda do prefeito Valdir, em novembro de 2008, o decreto, que foi decreto executivo 4243, trata da questão, claro, ele cita determinados veículos, mas veículos pesados, num tamanho X, caminhões, somente das 5 da tarde, dessas 7 horas até as 9 da manhã. E hoje eu saía 1h30 aqui pelo centro, tinha um caminhão imenso aqui, em frente ao Racento. Outro aqui na 14 de julho, no meio da manhã. Então, eu acho que a gente encaminha esse pedido aqui para que o executivo, enfim, observe. Aliás, nós ligamos, meu gabinete ligou para o secretário de obras, que disse, mandou ligar para o coordenador de trânsito. O coordenador informou, e está na legislação, que é uma tarefa dos azuizinhos observar isso, e eles têm feito esse trabalho, mas não têm resolvido, porque diariamente se vê essa situação. Então, eu acho que vocês têm que fazer uma campanha ou começar a chegar na empresa e dizer, se amanhã eu voltar aqui, esse caminhão estiver aqui, nós vamos multar. Estava comentando, Darcy Preto, que na reunião da Comissão para o Desenvolvimento até alguém citou essa questão das cargas e descargas, né? A Tatiana me passou a situação. Eu recebo... Enfim, até de lojistas que tem em frente às suas lojas, o vizinho que faz essa carga e descarga e ele procura não fazer, se sente incomodado, né? As pessoas não conseguem estacionar. Nós já sabemos, e aqui debatemos muitas vezes, a dificuldade que está a questão do nosso estacionamento. Então, tem mais essa dificuldade. Dizia eu que é um decreto de 2008... mas que parece que ele está na prateleira lá. Então, acho que nós temos que, nosso prefeito tem que dar mais uma intensiva para que se faça melhor essa fiscalização e que os empresários, ou melhor, a prefeitura, faça uma campanha junto ao Sindi Lojas para informar a todos os lojistas do horário que é o período definido para carga e descarga. Falava eu que encaminhei um ofício ao Dyer para a questão das rodovias estaduais. Também hoje me foi solicitado por alguém e acho que todos nós já percebemos o acesso à estação rodoviária. O colega Marco aqui foi especialmente a pedido da casa solicitar a passarela. Foi pedido já um trevo nas imediações. Então estamos reforçando também essa solicitação. Se vocês observaram, quem vem do bairro Modelo para acessar a rodoviária, tem aquela rua que vem do bairro Jardim. E aí, como é que tu entra para a rodoviária? Aí o secretário de obras nos informou que, bom, tem que ir até no entroncamento lá em cima para voltar. Não dá, né? Então, a gente acha que precisa também fazer esta, mais esse, essa, chamar atenção para que o Dyer imediatamente nos ajude a resolver esse problema de acesso ali. Semana passada teve um acidente importante, grave, tombamento de um caminhão que foi desviado e um veículo que estava fazendo, me parece, uma passagem inadequada. Mas é bem confusa aquela, aquele acesso ali. E por último, informar, colegas, que está acontecendo entre hoje e amanhã, não, tem mais um outro rápido assunto, a campanha Siga Bem Caminhoneiro, que é uma campanha da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, junto com os municípios que têm secretarias ou coordenadorias da mulher. Aqui em Juí, a nossa coordenadoria da mulher, que tem a Ângela na sua frente, muito atuante, junto com o Fórum Permanente da Mulher, está participando desse evento. Então está acontecendo agora, no final da tarde, até umas 10 da noite. E amanhã, as nossas três vereadoras da Câmara, vamos fazer um jogralzinho lá, né, colegas, para falar da questão, da, aliás, tem esse adesivo bonitinho aqui, que a gente pode deixar à disposição de vocês, que é Diga Não à Violência contra a Mulher. Junto ao 44 ali, o posto 44, eles montaram uma barraca e tal, estão fazendo, junto com o Executivo Municipal, uma série de palestras também. Sim, acho que ela também participa. É, colegas, acontece na, no final de semana, eu falava semana, mês passado, o campeonato sul-brasileiro das ligas de judô. Quem gosta de esporte aí, o segundo campeonato sul-brasileiro, no sábado e no domingo. No sábado é mais questão interna de preparação dos atletas, credenciamento. No domingo é que concretamente acontece o campeonato. É, Circuito Gaúcho 2014 e, bom, sul-brasileiro. Então, Ijuí vai estar sediando esse importante evento. É, os meninos aqui da Liga do Judô estão organizando, o Jean e o Júlio. E vai estar presente também o campeonato, o campeão de judô brasileiro e o e bicampeão, ele é campeão e bicampeão, o Berli, João Berli, vai participar no domingo, que é nosso camarada também, candidato a deputado federal. Vai se fazer presente, então, ele é, foi campeão de judô, enfim, teve uma excelente passagem pelo, por essa, por esse tipo de esporte, e vai estar prestigiando. Então, aproveito aqui para convidar quem puder, porque vai, vai reunir mais de 500 pessoas aqui no ginásio de Juiz. Então, acho que temos que prestigiar esse evento. Era isso, senhor presidente, obrigado. Então, por último, falar, antes de agradecer, depois de agradecer, que eu vou me ausentar por um mês. Desejo, e fico tranquila que essa casa, com os colegas que nos representam aqui, vão dar seguimento ao trabalho e vai, vai assumir o meu suplente, Dr. Ricardo Pitas, para o período de um mês a partir de segunda-feira. Na reunião das comissões eu ainda vou estar presente, porque ele não pode se ausentar, tem um compromisso profissional em Porto Alegre. Era isso, senhor presidente, obrigado.
Desejamos um bom descanso para a vereadora, e a senhora vai fazer muita falta com certeza aqui, senhora vereadora. Ainda no pequeno e no grande expediente, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar, na pessoa do presidente, os demais vereadores, vereadoras, a imprensa escrita e falada. E também quero saudar de modo especial a comunidade que aqui se encontra, secretários, assessores, lideranças de bairros, servidores públicos, e faço uso da tribuna, senhores vereadores, primeiramente para deixar registrado aqui na tribuna dessa casa, nos anais, essa data de 11 de agosto, dia do advogado, um importante profissional e que é indispensável, segundo o artigo 133 da Constituição Federal, para a administração da justiça. O advogado, ele tem independência, tem isonomia no que diz respeito à forma de atuar em relação a promotores, juízes e demais lidadores do direito. O trabalho do advogado, ele é primordial, a garantia e a permanência e a manutenção do Estado Democrático de Direito, sem falar ainda que o advogado, ele é primordial para a realização da justiça e também para a questão importante da Constituição, um dos pilares da nossa Constituição, meus caros vereadores advogados aqui presentes, que é a luta cada vez mais sólida pela cidadania. Então eu quero aqui, através do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, saudar os advogados integrantes dessa casa e dizer que nós estamos sim hoje. Parabéns pela nossa função, pela nossa atuação junto ao Poder Judiciário, junto aos órgãos extrajudiciais, enfim, junto ao Parlamento, junto ao Executivo, porque se fizer um levantamento das ocupações dos cargos públicos a nível municipal e até a nível estadual e nacional, será constatado que grande parte dos cargos das funções públicas são exercidas pelos lidadores das leis, pelos chamados advogados. Então, eu quero deixar aqui esse registro a toda a classe aqui da nossa subseção de Juiz e Região. Mas também quero aqui, senhores vereadores, pedir, e eu fiz o requerimento, mas por um motivo ou outro não foi colocado na pauta de hoje, que é indispensável, considerando esses fatos lamentáveis que têm acontecido no que diz respeito à contaminação do leite, divulgado de forma ampla pela imprensa, noticiado de forma ampla, um dos alimentos sagrados, e nós chegamos em pleno século XXI, que nem diz o Muto, e nós não vamos ver tudo ainda, com que as pessoas de má fé e maldosas colocam produtos prejudiciais à saúde num produto tão importante, num alimento tão importante que é o leite. E eu quero aqui, diante disso, já que estamos comemorando 30 anos do Banco de Leite aqui do nosso HCI, eu quero, em nome de todas as bancadas, todos os partidos, senhor presidente, que esse Poder Legislativo faça uma homenagem, preste uma homenagem da instituição e criação do Banco de Leite, que, pelo que eu tenho informação aqui do Jornal Aragá, foi criado, entrou em funcionamento no dia 13 de agosto de 84 e mudou a realidade dos recém-nascidos de Juiz e toda a região que é atendida pelo hospital. Então eu quero aqui, não ser de forma individualista, mas de todas as bancadas, prestar uma homenagem a esta unidade do nosso HCI, que tem colaborado com a vida dos recém-nascidos, com a vida dos nossos bebês, das nossas crianças. Então, eu gostaria que fosse colocado aí para outra oportunidade nós prestarmos uma homenagem ainda nesse mês de agosto. Quero também, senhor presidente, tratar de dois anteprojetos de lei protocolados aí por esse vereador e pelo Andrei Cossetim, pelo vereador Andrei do PP, que trata sobre a questão da poluição, ou melhor, do descarte clandestino de lixo aqui no nosso, na nossa Ijuí, no nosso município. Isso tem sido tema lamentável diariamente, semanalmente pela imprensa, noticiando esses descartes clandestinos de lixo. E a gente sabe que o Executivo, por si só, não tem como fiscalizar toda esta ilicitude que tem sido praticada. Basta os senhores percorrerem os nossos arredores, nosso interior, as nossas cercanias do nosso município, para verificar, constatar a lamentável situação e a vergonha do nosso município, porque as pessoas, sem qualquer consciência ambiental, têm jogado, atirado lixo em todo que é canto, em todo que é lugar, poluindo o nosso meio ambiente. Então, eu e o, juntamente com o vereador André, estivemos em Santa Rosa, apurando uma experiência no município de Santa Rosa, e que está legislando, que está regulamentando essa questão respeitante ao descarte clandestino de lixo. Então, nós protocolamos um anteprojeto dessa linha para provocar o Executivo no sentido de tomar alguma atitude mais severa, mais drástica para aqueles cidadãos que de forma inconsciente atiram, jogam, descartam lixo por todo o nosso município. Então vem uma ideia, uma provocação para que o Executivo comece a penalizar e comece a fiscalizar de forma mais rotineira, se valendo, inclusive, da Brigada Militar, que tem a Patrulha Ambiental, e também dos cidadãos da nossa comunidade, para que essa situação lamentável do lixo seja amenizada. Pelo menos a gente sabe que não vai acabar, que não vai coibir de forma definitiva, mas que pelo menos seja amenizada essa situação lamentável que leva a imagem do nosso município de forma negativa a outras regiões. Quero dizer aqui, na saída do Alvorada para Catuípe, é lamentável o que ocorre ali naquela região. Inclusive moradores, agricultores, estão com abaixo-assinado que entregaram ao Executivo para que seja tomada uma providência. Vai hoje, tira o lixo, amanhã está lotado de novo com sofás, com vasos sanitários, com pias, enfim, todo que é tipo de lixo que polui o meio ambiente de forma drástica. Já está virando uma questão de saúde pública, essa questão lamentável do lixo. Além desse anteprojeto, nós protocolamos um outro anteprojeto nessa linha da questão da prevenção e punição aos atos de poluição, que diz respeito, meu caro secretário, Nelsinho Copete, a criar no nosso município um disque denúncia do meio ambiente, para que os cidadãos, de forma anônima, sem poder se identificar, possam, ao verificar, ao visualizar alguém lançando lixo no meio ambiente, possa discar de forma gratuita ou até registrar com fotografias e levar até o meio ambiente para que sejam tomadas as providências necessárias. Então, esse telefone do Disque Denúncia para o Meio Ambiente sobre a questão do lixo clandestino é uma sugestão que deve sim ser tratada com carinho, com sensibilidade pelo Executivo, no sentido que a gente está provocando aí, que pese ser vereador da posição, a gente tem um papel de provocar e de legislar para que a nossa vida e a vida da nossa comunidade melhore nessa questão do meio ambiente. E por último, meus caros vereadores, eu quero tratar aqui, e recebo durante o final de semana, uma reivindicação de inúmeros moradores e empresários aí de 21 de abril, no que diz respeito à violência no trânsito. A gente sabe e quer aqui novamente registrar grandes melhorias que ocorreram na pavimentação do nosso município, no que diz respeito ao asfalto, e houve avanço, sem sombra de dúvida, mas também, lamentavelmente, nós temos motoristas condutores de veículos totalmente despreparados, totalmente desconscientes com o perigo que eles podem gerar ao transeunte, ao cidadão que caminha pelas nossas ruas. A rua 21 de Abril, abaixo dos trilhos, aí em frente à refrigeração Cocetim, da Casa dos Parafusos, é um lugar que está sendo trazendo muito perigo. Eu sou contra a colocação do redutor de velocidade, mas não tem outra maneira de coibir a violência no trânsito, infelizmente, em virtude da violência que está ocorrendo aqui no nosso município, no trânsito. Os motoristas, alguns, obviamente, estão fazendo verdadeiros pegas, pistas de corrida nas nossas ruas. Não tem outra maneira senão colocar quebra-mola mais um aí na nossa 21 de Abril, naquelas imediações da Casa dos Parafusos, da Refrigeração Cocetim, até o açougue ali do... até a Farroupilha, em frente à nossa sede do Val da Aranha. Então, é urgente que a comunidade daquela região está clamando por um redutor de velocidade ali naquele trajeto da 21 de Abril. Então, meus caros vereadores, vereadoras, eram essas as matérias que eu tinha para tratar hoje. E também, para finalizar, eu quero agradecer de viva voz aqui ao Executivo por ter melhorado e trazido a esta casa esse projeto que diz respeito às nossas serviçais, que terão melhores condições de trabalho a partir da nossa aprovação aqui na Casa das Leis, acerca deste projeto que veio trazido pelo Executivo, que era um clamor, que era uma busca de longa data pelas serviçais do serviço público. Então eu quero parabenizar aqui através do nosso partido e dizer que isso é ato de gestão, isso é ato de administração. Olhar para o servidor público, e tenho certeza que o Executivo terá um ganho muito grande com a valorização desses servidores, porque com este aumento, com esta melhoria nas condições de trabalho, sem sombra de dúvida, irá aumentar a autoestima, irá aumentar o compromisso com a causa pública, com a prestação do serviço público por esses servidores, por essas serviçais, por esse pessoal que trabalha nos serviços públicos aí. Então, eu quero aqui deixar registrado os parabéns ao Executivo por ter encaminhado um projeto tão importante, que com isso quem vai ganhar vai ser a nossa comunidade de Ijuí, valorizando ainda mais as trabalhadoras aí no serviço. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado. Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, e também televisionada, porque aqui está um dos diretores da TV, que até pouco tempo fazia cobertura dos trabalhos do Poder Legislativo, nosso parceiro e amigo Chico. Saúdo aqui o nosso secretário de governo, Nelsinho, e em seu nome todos os senhores e as senhoras que acompanha os trabalhos do Poder Legislativo. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna para abordar três assuntos que julgo relevante e importante. O primeiro deles, quero aqui justificar, em rápidas palavras, a razão do requerimento que apresentei, aliás, os dois pedidos de informações, não requerimento, um para a Delegacia Regional de Polícia e a outra para o comandante da Brigada Militar do nosso município. Ao meu ver, senhor presidente, senhores vereadores, o Estado do Rio Grande do Sul está brincando de fazer segurança pública. Se nós observarmos a falta de pessoal que existe tanto na delegacia de polícia, ou nas delegacias de polícia. E aí vem, de delegado ao último servidor da segurança pública.
Se nós observarmos a falta de pessoal no efetivo da brigada militar, eu tenho absoluta convicção que todos vão ficar apavorados pelo descaso, pela falta de pessoal capaz de dar conta da demanda que nós temos hoje nessas duas instituições que são responsáveis pela segurança pública do cidadão e da cidadã, da sociedade. Por isso é segurança pública. Eu creio que todos nós temos uma parcela também de responsabilidade, porque representamos a sociedade. E temos que fazer alguma coisa também no campo político, no sentido de chegarmos ao governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, e buscarmos soluções. Eu estou convencido também, senhor presidente, e senhores vereadores, de que as câmaras de monitoramento, que já está pegando moda, temos que colocar em funcionamento. Aliás, nós temos delegado clamando por isso. Mas essas câmaras, senhor presidente, não vai solucionar o problema da segurança pública. É um equívoco muito grande.
É, mas vai ajudar.
Sabe o que ela vai solucionar? Ajudar a solucionar? Ajudar, senhor presidente. Ouça bem, ajudar. Será para a identificação do delinquente. Depois que o crime já foi cometido. Eu quero é evitar o crime. Eu quero é evitar o homicídio, a morte. Esta é a minha preocupação. A Câmara não vai evitar isso. O que vai evitar, eu vou repetir o que eu já disse desta tribuna. É o militar, é o policial na rua. Esse sim vai inibir a ação do delinquente e prevenir a ação, o delito, o crime. A Câmara não. Ela vai ajudar o delegado, o policial civil, identificar o delinquente. Ah, senhor vereador Darcy Preto, ela pode inibir, porque aí ele vai ficar com medo, ele vai ser fotografado, ele vai ser identificado. Pouco ele está se lixando. Quando ele está com a ira de praticar a sua ação.
Bacana.
Agora, se eu tiver, lá na rua, servidor Abel da Brigada Militar, me permita aqui que eu cite seu nome. Se tiver lá na rua guardado com o revólver na cintura e o cacetete do outro lado, eu duvido que esse marginal vai se atrever assodadamente a cometer o seu delito, a sua ação. Então, nós temos que parar de brincar de fazer segurança pública e acharmos elementos paliativos quando não estamos mexendo no cerne da questão. Para assombrar ainda mais, senhor presidente, e isso é o motivo que eu vou fazer um pedido de informação novamente, e gostaria que Vossa Excelência aceitasse esse pedido verbal e amanhã eu estarei protocolando na Secretaria da Casa, um pedido de informação ao DETRAN. Se não bastasse o descaso que nós temos aqui hoje com o CRVA, que vem prestando um serviço desqualificado. Agora, o DETRAN deve ter determinado, e é isso que eu quero saber, que os veículos que são recolhidos aqui no município de Ijuí é levado para o guincho de Panambi ou de Santo Ângelo. E o cidadão pagando uma enormidade do transporte do guincho. E o guincho daqui? O que está acontecendo com o guincho daqui? E o dinheiro que o município deixa de arrecadar, porque assim vai para lá? Veja bem que situação nós estamos. Para mim é um descaso muito grande. Como a sociedade de Juiz, nós temos que tomar providências. Por isso, amanhã, justificadamente, eu estarei protocolando na casa um pedido de informação ao DETRAN, querendo saber qual a razão dos veículos que são apreendidos por uma ou outra razão. Eu não estou discutindo o mérito da apreensão do veículo. São transportados, levados para o guincho de Panambi e para o guincho de Santo Ângelo, pagando R$500 do transporte do guincho, ou para o guincho. E o guincho aqui está com problema? Está descredenciado? Eu quero saber. É mais um descaso do DETRAN com a comunidade de Juí. E que esse parlamento não pode silenciar. Terceiro assunto, senhor presidente. Eu quero falar aqui sobre o desenvolvimento industrial do nosso município. Nós temos aqui, vereadora Rosana de Cima não está no plenário, um comitê pró-desenvolvimento industrial do município de Juiz. Iniciativa nossa, está em pleno funcionamento, com uma discussão extraordinária, sadia, muito eficaz e que vai surgir, resultar num projeto que eu tenho absoluta convicção muito importante para o desenvolvimento industrial do nosso município de Juiz. Me parece até que não houve ainda, por parte de muitos, o entendimento real, a importância real desse comitê. Aqui no plenário desta casa, muitas vezes nós não conseguimos fazer uma discussão sadia, prudente e que realmente surta efeito. Nós temos dificuldade de fazer esse tipo de discussão aqui. Ou é iniciativa de um parlamentar, que o outro dá muita importância, ou vem as questões de ordem político-partidário, que acaba tomando corpo e interferindo na discussão, e causando com isso uma certa falta de atenção, falta de vontade de participar, interesse na participação e assim por diante. Isso, para mim, também é uma degradação, senhor presidente, senhores vereadores, do parlamento. Porque o parlamento deveria ser o foro das discussões, dos projetos, que efetivamente veio trazer o desenvolvimento e o progresso de um município, do estado e do país. Uma discussão sadia, despida de vinculações político-partidárias, pensando no bem comum, pensando no todo. É difícil de se fazer esse tipo de discussão no parlamento. É por isso que o parlamento está desmoralizado, de modo geral. Pois essa discussão está ocorrendo nesse comitê, porque ali, senhor presidente, está envolvido todas as entidades que representam a sociedade civil. Aqueles que efetivamente têm o puro e verdadeiro interesse de que se faça um projeto real, possível, consistente de desenvolvimento industrial para o município de Juiz. Até o final do ano, eu espero, como presidente desse comitê, que nós tenhamos condições de apresentar ao Poder Executivo e a esse Parlamento o relatório e o projeto de desenvolvimento industrial para o nosso município. E quero aqui, senhor presidente, lançar também um desafio. E esse desafio que eu quero lançar e vou lançar agora é exatamente com o convencimento que tenho de que cada um parlamentar é responsável pelo progresso do seu município. Seja do partido da bancada que for, tenho compromisso com o progresso e desenvolvimento da sua terra, do seu município. Por isso ele foi eleito. E quando nós fomos eleitos, nós passamos a ser, e nem preciso estar dando esse tipo de explicação, mas vou dizer, nós somos eleitos vereador do município de Juí. Através, obviamente, de um partido. Mas somos vereador do município, consequentemente, responsável tanto quanto prefeito pelo progresso e desenvolvimento do nosso município. Mas eu quero lançar aqui um desafio, meus caros colegas. De cada um de nós, buscar uma empresa para vir se instalar aqui no município de Juí. Que tenha de 30 funcionários para cima. Cada um de nós. São 15 parlamentares. Serão 15 empresas. Se cada um de nós buscar uma só. Se cada um trouxer uma empresa de 30 funcionários, vamos supor, seria o mínimo. Quantos daria, senhor presidente?
450.
Empregos. Sem muito esforço, ao meu juízo. Porque julgo que cada um de nós aqui tem esse pedigree de sair pelo Rio Grande ou pelo Brasil, onde for necessário fazer os contatos que temos condições de fazer e trazer uma empresa para cá. É um desafio que eu quero lançar aqui aos meus nobres e honrados colegas. Porque acredito no potencial de cada um. Aí eu tenho certeza que nós começamos a dar uma contribuição muito importante para o município, pensando no Juí industrializado, pensando no Juí para daqui a 40 anos, para os nossos filhos, netos, bisnetos, e assim por diante, que venham ter fruto do trabalho que nós aqui enraizamos, fizemos e projetamos. Porque esse projeto que haverá de sair desse comitê é de aplicação de curto, médio e longo prazo. Mas os prefeitos que virão após o prefeito Balim vão ter que enfrentar a sociedade como um todo se não cumprir esse projeto. Porque é fruto do trabalho, da participação de cada um. A Unijuí tem dado uma contribuição extraordinária nas discussões e na elaboração desse projeto. Porque já tem uma série de dados, de estudos realizados aqui no município. O que não pode acontecer é reuniões paralelas. Um órgão discutindo lá individualmente, quando nós deveríamos estar todos, num foro só, para fazer ali esse projeto consistente que nós estamos
fazendo. Usando o espaço muito obrigado, de comunicação de liderança, com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, imprensa, que nos assiste. Senhor presidente, ouvindo a eloquência e o dizer do nosso colega vereador Darcy Preto referente à segurança pública, que é uma coisa que tem que se avaliar e analisar realmente as questões em que elas se encontram, que são precárias, mas também dizer que nós temos que, não dizendo que está precário por questão do Estado, que deixa de cumprir muitas vezes seu papel pelas questões financeiras que se encontra, mas também não podemos aqui deixar de ressaltar o bom trabalho do policial, tanto civil como militar, que vem fazendo no município de Juí, embora em precárias condições de trabalho. A gente acompanha seguidamente a imprensa, aqui o pessoal da imprensa que está aí o Abel de Genius, que toda hora está colocando o trabalho da Polícia Tanto Civil e Militar nesse campo, tem divulgado, juntamente com os demais órgãos de imprensa. E dizer, assim, que compreendo as tuas colocações referente de melhorar o efetivo. Nessa parte estamos totalmente de acordo, mas eu não posso aqui concordar contigo quando tu falas que não se pode pensar na questão do monitoramento de vídeo e televisão. Monitoramento para inibir, que eu chamo que pode sim inibir o assaltante no momento que ele sabe que ali, naquele quarteirão, naquele local, está sendo filmado o seu futuro delito, digamos assim. Eu quero dizer que a polícia, com todo o problema que tem, também tem problemas nas suas investigações por falta de prova. E o vídeo, ele é uma prova onde tu consegue identificar o delinquente. Imagina se não pudermos ter essa ferramenta para ir buscar o delinquente e prender ele, né, a justiça prender, para que não cometa novamente o delito. O que ocorre depois na questão judicial, de que a polícia prende, o judiciário solta, isso, bom, essa é uma outra esfera que tem que ser discutido, que são os furos da nossa legislação, que tem que ser avaliado, que isso aí é no outro campo, na esfera federal, não cabe a nós discutirmos muito, a não ser no movimento de todos os partidos, no que tange a novas legislações que sejam mais reprimentes às ações dos delitos delinquentes como um todo. Porque precisamos rever sim a questão da segurança, colegas vereadores. E isso aí nós irmanamos com o Darcy Preto na questão de que tem que ser melhorado sim o efetivo, as condições de trabalho, e aí eu concordo plenamente nesse quesito com a Vossa Excelência. Outra coisa que me traz aqui, colegas vereadores, é o projeto que está entrando nessa casa, que vai baixar as comissões para ser discutido. E aqui, mesmo não tendo ainda o conhecimento do projeto como um todo, que ele está baixando para que nós possamos analisar nas comissões, quero aqui dizer que, como um dos que propôs um anteprojeto de lei, tanto para que se pensasse a questão dos motoristas no município, também a questão da serviçal, e vejo aqui tanto representantes dos motoristas como da serviçal, né, ao qual saúdo. E a gente fica feliz de que essa provocação que a gente fez veio então para casa para ser discutido, né, analisado, e se assim for a concordância da classe, nós, vereadores aqui, podemos votar na próxima segunda, se assim as comissões já não terem problema. Então, temos aqui que sim, agradecer ao Executivo por ter atendido essa provocação desse vereador da comunidade, como os servidores que aqui estão representados. É isso, senhor presidente.
Usando ainda do espaço do pequeno e do grande expediente, com a palavra o vereador Marildo, ou melhor, do pequeno expediente, vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiramente, dizer que estive nesse sábado passado num grande almoço na sociedade Aimoré, onde, muito bem conduzido pelo Maletari, família e diretoria, onde também estava presente nosso prefeito, nosso deputado estadual, Gerson Burman, e aonde tinha mais ou menos 350 pessoas, pais com suas esposas, para confraternizar um dia tão importante, que foi domingo, o Dia dos Pais, que todos nós aqui temos ou já tivemos pais, aonde alguns já não estão mais, como o meu, e de outros que também já perderam seu pai. E eu acho isso muito importante, esse dia, aonde a gente, como filho, sempre tem que dar valor ao pai, abraçá-lo, não só no dia dos pais, mas também todos os dias do ano, respeitando, conversando e dialogando. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna também me entristece de tal maneira que não há palavras para falar do descaso do Trevo da Unijuí. Este vereador encaminhou um pedido em junho de 2013, aonde antes havia sido ceifada a vida do nosso amigo, o senhor Zinto. Resposta encaminhada pelo Dyer no dia 24/7/2013, aonde me respondiam que para ter melhorias no trevo de acesso ao Unijuí, teria que ser feito um projeto pelo proponente do encaminhamento. Olham só. Então, este vereador teria que fazer um projeto de viabilidade para que o Dyer aprovasse e fizesse as tais melhorias. O que, que aconteceu nessa semana passada? Mais duas vidas, quase fatais, internadas em estado grave, pai e filhas, residentes em Coronel Barros, da família Casalini. Olha como é o destino, meus colegas vereadores. Sabe com quem que foi o acidente? Com um caminhão do Dyer, que vinha no sentido Cruz Alta Catuípe, carregado de pedra brita ou de massa asfáltica, para tapar os buracos na RS que liga Unijuí a Catuípe. Três pessoas que estavam no caminhão do Dyer também sofreram lesões, mas de menos gravidade. E vejam só o que é o destino das coisas. Eu solicitei na época que se não fizesse um trevo adequado, que fizessem duas lombadas físicas próximo ao trevo, uma norte-sul e outra sul-norte. Será que essas pedras que foram viradas e jogadas ao lixo, quase matando mais duas pessoas de uma mesma família, não era para fazer essas lombadas? Se perderam no acidente aqui no trevo da Unijuí. Então eu não sei o que, que tem que fazer para que ocorra algumas melhorias num trevo tão movimentado, de tanto acesso de veículos, tanto de Catuípe, tanto de Coronel Barros, acesso de Unijuí a Catuípe, de Unijuí a Coronel Barros e vice-versa. Eu não consigo entender o que, que o Dyer pede para que eu faça um projeto de viabilidade para se fazer melhorias no trevo. Mas será que eles não têm engenheiro? Será que o Estado não tem condições de contratar engenheiro para fazer duas lombadas físicas ou arrumar um trevo? Tem que morrer mais três, quatro ou cinco? Que tenho pena desses três operários do Dyer que não tem nada a ver com a situação?
Tempo, senhor presidente.
Para concluir, senhor presidente. Pessoas trabalhadoras, um senhor de 62 anos, o estado do caminhão lamentável. Lamentável está nas fotos em anexos, em todos os jornais, em toda a internet, mostrando o estado do caminhão. Olha, senhor presidente, que luta, hein? Mais ou menos parecida que nem o acesso à rodoviária de Unijuí. Era isso, senhor presidente, senhor vereador.
Para falar o vereador Andrei Cossetim Smansky.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que ainda nos prestigia, principalmente essa juventude que se encontra aqui, fico muito contente quando vejo a participação, principalmente dos jovens na política, afinal nós sabemos que o futuro do nosso país depende da juventude. Então, parabéns a vocês que já estão desde cedo se interessando pela política. Eu não sou um exemplo disso, mas também comecei cedo que nem vocês e quem sabe saia daí ou dos amigos de vocês, os próximos legisladores, até mesmo executivo do nosso município. Quero falar, senhor presidente, sobre uma reunião que aconteceu no último dia 6, no gabinete do prefeito, onde estiveram reunidos taxistas, vereadores, autoridades aqui do nosso município, definindo o novo itinerário do transporte intermunicipal e também as paradas do transporte intermunicipal, desses ônibus que aqui vêm para a nossa cidade, deixar pessoas, pegar pessoas para fazer diversos assuntos. Bom, ficou definido então, nessa reunião, o novo itinerário, inclusive um mapa do itinerário de entrada e saída dos ônibus e também as novas paradas que ficaram definidas no número de 9. Foi encaminhado ao DAER esse mapa e a partir da liberação e a comunicação ao executivo do DAER, esse novo itinerário será liberado para os ônibus já fazerem. O que me causa estranheza, que trago aqui a vocês, é que foram definidas 9 paradas. Então são 4 pares de 2 paradas e um par e uma única parada num único ponto. O que são os pares? Nós teremos nesse itinerário 4 locais onde teremos 2 paradas, uma em cada lado da rua, num que vem e num que vai. E num único ponto nós temos uma parada, que é o ponto onde nós mais temos dificuldade aqui no município, que é no entroncamento da rua 13 de maio com a 21 de abril, próximo ao Hospital de Caridade. Digo isso porque, tendo apenas uma parada no lado direito de quem sobe a 21 de abril, sentido hospital, não vamos conseguir resolver o problema ali, afinal as pessoas já têm o senso comum de que ali, no lado esquerdo, então, de quem sobe, já é ao lado do posto, na esquina do posto combustível, já é uma parada usada. Então, tendo só num lado essa parada, as pessoas vão ficar ali ou vão ficar no lado de lá, mas os ônibus com certeza irão parar naquele lado ali. Trago isso para os senhores porque nós precisamos ir junto ao Executivo Municipal pedir para que no outro lado da rua também tenha uma parada. É apenas um lado, estou com o mapa aqui, depois eu passo para vocês. Também me causa a mesma estranheza que vocês estão tendo, está aqui, é apenas de um lado. Então não faz sentido que tenha num lado e no outro lado não. Eu vou ler para vocês então rapidamente as paradas que nós temos aqui. Parada 1, Rua do Comércio, sentido leste-oeste, entre as ruas Augusto Arrolim e Oswaldo Rique. Parada 2, Rua do Comércio, sentido oeste-leste, entre as ruas Ervino Foch e Universino Damasceno. Parada 3, é o primeiro par, um do lado da outra. Parada 3, Avenida 21 de Abril, sentido leste-oeste, entre a Rua 19 de Outubro e Bento Gonçalves. Parada 4, Avenida Rua do Comércio, sentido leste-oeste, também entre as Ruas 19 e Bento Gonçalves. É outro par. Parada 5, Avenida 21 de Abril, sentido leste-oeste, entre as Ruas José Bonifácio e 13 de Maio. Essa é a única que fica sozinha, então. Parada 6, Avenida José da Avenida Martins, sentido leste-oeste, entre as Avenidas Getúlio Vargas e Rua Comunicação de Liderança, por favor.
Concedida a comunicação da liderança, senhor vereador.
Parada 6, então, da Avenida José Martins, entre as ruas Avenida Getúlio Vargas e Rua Silveira Martins. 7, da Avenida José Martins, sentido leste-oeste, entre a Avenida Getúlio Vargas e Rua Silveira Martins. A outra dupla, então. E a última dupla é a Avenida Getúlio Vargas, sentido norte e sul, entre a Avenida Coronel Dico e a Rua Bino Brendler. E a nona parada, formando a outra dupla, a última dupla, Avenida Getúlio Vargas, sentido sul e norte, entre a Avenida Coronel Dico e Rua Bino Brendler. Então, essa surpresa que os senhores tiveram, eu também tive, afinal, não faz sentido nenhum nós pormos uma parada no lado oposto do que está acontecendo ali, se o problema vai continuar persistindo. Trago essa dúvida a vocês, porque nós precisamos entrar então em contato com o Executivo Municipal e junto com a Coordenadoria de Trânsito, que foi quem definiu esses pontos nessa reunião, porque as pessoas vão ficar no lado de lá, embaixo da parada, e vão atravessar a rua quando o ônibus chegar, pondo em risco inúmeras vidas, mais do que já está acontecendo, que afinal eles estão parando lá e só estão ficando à mercê do tempo, não estão precisando atravessar a rua. E também trago aqui um pedido de resposta do pedido de informação que eu fiz junto ao Executivo, querendo saber de quem era a competência da construção das paradas.
E veio uma resposta confusa, no qual eu, na última sessão, eu refiz essa informação, porque nós, enquanto legisladores, enquanto executivo municipal, na minha concepção, nós não podemos ficar esperando de quem que é a responsabilidade dessas paradas. Nós já estamos há mais de 2 meses com essa parada ali, as pessoas estão ficando à mercê do vento, do tempo, da chuva, do calor, são crianças, idosos, enfermos que ali ficam esperando ônibus até mesmo por horas. O município tem o dever e a obrigação de fazer essa parada e após a resposta, se o município não for quem tem que fazer essa parada, que vá cobrar do Dair, enfim, de quem que é o responsável por fazê-la. Mas nós precisamos primeiro fazer e depois procurar quem é responsável, não podemos ficar esperando essa resposta. E para completar, senhor presidente, só quero entrar no assunto das câmeras de vídeo monitoramento, no qual eu venho há muito tempo, desde 2013, pedindo a implantação, já trouxe inúmeros exemplos, e trago aqui os exemplos que eu trouxe na última sessão, reafirmo aqui, concordo em partes ao que o vereador Preto fala, quando é muito importante os PMs na rua, com certeza a presença física e os PMs, enfim, na rua é importante. Agora, é de suma importância as câmeras de monitoramento para ajudar a inibir, conforme diz aqui os especialistas, busquei na internet, as câmeras ajudam a inibir crimes, pois assustam os criminosos, identificam ações suspeitas e auxiliam a punir servindo de provas. E aqui eu tenho alguns exemplos disso. Abre aspas. Após pouco mais de um ano, a taxa de criminalidade no município de Fronteiras, Piauí, diminuiu em cerca de 70% devido ao monitoramento de câmeras com zoom de aproximadamente até 1,5 km. O sistema de segurança é composto por 37 câmeras e custou cerca de R$176 mil. Apenas 37 câmeras, R$176 mil. Custeados pela prefeitura através de um convênio com o Estado. Fecha aspas. Outro. De acordo com o 56º Batalhão de Itajuba, o decréscimo na criminalidade foi de 30%. E a apreensão de armas somou-se mais de 50%. Apenas mais duas. Uberlândia, segundo a PM, 42% de diminuição na criminalidade. E para finalizar, em Curitiba, cidade modelo, Curitiba, 40% a diminuição da criminalidade. Então aqui reafirmo que eu venho trazendo desde 2013, que as câmeras são de suma importância, repito, para que o nosso município diminua a criminalidade. Nós já tivemos mortes aqui através de assaltos, que até então nós não tinha ocorrido. Penso que o município, enquanto nós, legisladores e o executivo, tem que fazer força para que essas câmeras sejam instaladas o quanto antes. Afinal, principalmente os comerciantes e o maior bem que os comerciantes têm, que são os clientes, não aguentam mais ser assaltados.
Aviso, senhores vereadores, era isso, que no dia 20 de agosto, às 14 horas, haverá audiência pública na Câmara de Vereadores de Juiz para tratar sobre o CRVA local. É possível implantação de mais um CRVA no município. Estará presente o engenheiro Túlio Verde, representando o presidente do Detran de Porto Alegre. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Processo 572/2014.